Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Muito boa tarde a todos, aos senhores e senhores membros da Comunicação Social e particularmente ao senhor Vice-Governador do Banco de Portugal, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui presente connosco, também por indicação do senhor Governador do Banco de Portugal. E temos, portanto, connosco o senhor Professor Dr. Pedro Duarte Neves, a quem pedirei para fazer uma exposição inicial, que já sei ser do seu interesse fazer no início dos nossos trabalhos. Depois, como tive também já a ocasião de explicar, darei a palavra, segundo a ronda pré-estabelecida, aos senhores deputados. Na circunstância, esta ronda começará pela senhora deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Se os senhores deputados estiverem de acordo, começaremos então dando a palavra, mais uma vez, com os meus cumprimentos, ao senhor doutor Pedro Duarte Neves. Por favor.
Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a quem agradeço as palavras de introdução e de recepção nesta Comissão Parlamentar, senhoras e senhores deputados, a convocatória que me foi enviada para, em representação do Banco de Portugal, participar nesta sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito à celebração de contratos de gestão de risco financeiro por empresas do setor público, o que faço naturalmente com muito gosto, terá ficado a dever-se, julgo, ao conteúdo da linha C referida na resolução da Assembleia da República nº 68/2013, que é o seguinte: apurar o grau de conhecimento e eventual intervenção das entidades com competências de supervisão, designadamente em relação às práticas do setor financeiro nestes procedimentos. Sobre este aspecto concreto, gostava de fazer a seguinte clarificação. Os contratos de swap são considerados instrumentos financeiros, nos termos do ponto I da linha E do número 1 do artigo 2º do Código dos Valores Mobiliários. Em consequência, e independentemente da finalidade com que sejam contratados, a emissão, comercialização, negociação e contratação de swaps são, desde 2007, regulados explicitamente por este Código, atento ao disposto na linha H do número 1 do referido artigo 2º. Mesmo nos casos em que tais produtos sejam comercializados por instituições de crédito no mercado de retalho e ou ao balcão, as instituições atuam na qualidade de intermediários financeiros, razão pela qual se lhe aplicam as regras de conduta previstas no Código dos Valores Mobiliários. Desta forma, a regulação, fiscalização e sancionamento das normas aplicáveis aos contratos de swap utilizados, nomeadamente na gestão de risco de taxa de juro, estão excluídos das competências de supervisão comportamental do Banco de Portugal, não lhe competido, por isso, ao Banco de Portugal, a verificação do cumprimento dos deveres de informação ou de outras regras de conduta relativas à comercialização e subscrição de contratos de swap. Quanto à supervisão prudencial do Banco de Portugal, esta não abrange, como é sabido, sucursais de bancos com sede na União Europeia e bancos estrangeiros. No que se refere aos bancos nacionais e às filiais de bancos com sede na União Europeia, o acompanhamento corrente de supervisão do Banco de Portugal não identificou, por um lado, qualquer impacto negativo com significado na conta de resultados das instituições em causa e, por outro, os riscos incorridos com estas operações estavam, na sua generalidade, mitigados com operações de cobertura de risco. Assim, do ponto de vista contabilístico e prudencial, não resultou qualquer motivo de preocupação para a situação de solvabilidade das instituições em causa. Finalmente, gostava de fazer uma clarificação final adicional, se me permitirem. Como julgo ser do conhecimento dos senhores deputados, as entidades que integram o setor empresarial do Estado não têm qualquer obrigação de reporte ao Banco de Portugal sobre o seu financiamento. Por isso, não foi enviado ao Banco de Portugal, como aliás não tinha que ser, qualquer informação proveniente de empresas do setor público referentes aos contratos de gestão de risco, que são, julgo, o objeto da apreciação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto é, não foi remetida pelas empresas do setor público qualquer informação sobre a data de início da relação contratual, os montantes envolvidos, procedimentos adotados ou sobre os termos dos contratos celebrados. Não foi e, como digo, não tinha que ser. Enfim, muito obrigado pela vossa atenção e pela paciência para esta intervenção inicial. Eu peço desde já desculpa ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar por não ter dado em primeira mão a minha intervenção, mas aqui está.
Muito obrigado.
E teria naturalmente muito gosto que fosse circulada por todos. Muito obrigado.
Isabel. Muito bem. Sendo assim, Sra. Deputada Ana Drago, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Está aqui um problema teu. Deixa-me ver se eu consigo falar sem feedback. Parece-me que sim. Pronto. Doutor Pedro Duarte Neves, agradeço-lhe obviamente a sua presença nesta comissão. Como creio que sabe, era o entendimento desta comissão, pelo menos inicialmente, que tivéssemos a oportunidade de ouvir o Sr. Governador, que tem vindo várias vezes a várias comissões desta Assembleia prestar vários esclarecimentos no que toca às competências específicas do Banco de Portugal e ao acompanhamento específico do setor bancário. Como sabe, nós estamos a tentar averiguar como foi possível que o setor empresarial do Estado, ao longo de sucessivos anos, contratualizasse com as instituições bancárias um conjunto de obrigações e de instrumentos de gestão de risco que, no final desta história toda, parecem ter sido demasiado onerosos para os contribuintes portugueses. Uma das matérias que aqui foi discutida entre as diferentes bancadas foi a questão da supervisão, ou seja, quem seria o regulador especificamente nesta matéria dos chamados contratos swap, e eu creio que a explicação inicial que aqui nos deu mostra que esta audição, enfim, se calhar vai render menos em termos de informação do que aquilo que esperaríamos. É óbvio que eu creio que num momento futuro nós teremos a oportunidade de ouvir a CMVM, que tem responsabilidades específicas sobre esta matéria, mas há aqui um aspecto que me parece particularmente importante. Ao longo destas semanas que temos trabalhado e da informação que foi possível reunir, aparentemente há algumas justificações por parte de gestores do setor empresarial do Estado que apresentam a contratação dos swaps como mecanismos ou formas de pressão no acesso ao financiamento por parte de instituições bancárias. Há mesmo um secretário de Estado ou um ex-secretário de Estado do atual governo, que entretanto foi afastado, creio eu, especificamente por causa exatamente desta situação dos contratos swaps, Juvenal Silva Peneda, que esteve na administração do Metro do Porto, que deu recentemente uma entrevista onde refere explicitamente a pressão por parte dos bancos no acesso a financiamento para que as empresas do setor empresarial do Estado, ao mesmo tempo que teriam acesso a este financiamento, contratassem e fizessem os contratos swap. Tendo o Banco de Portugal responsabilidades específicas no que toca à supervisão comportamental, eu gostaria de saber se é aceitável e se é competência do Banco de Portugal analisar aquilo que aparentemente são mecanismos abusivos por parte das instituições bancárias na concessão de financiamento, quando o Dr. Juvenal Silva Peneda diz, e vou citá-lo: houve pressão da banca para que a minha empresa, a Metro do Porto, fizesse contratos swap. A pressão era muito simples. Havia uma renovação de um empréstimo vultuoso, creio que de 50 milhões de euros, e davam excelentes condições para a renovação, desde que fizéssemos contratos swap. Gostava de saber se o Banco de Portugal tem responsabilidades específicas sobre esta matéria da atuação por parte das instituições bancárias.
Obrigado, Sr. Vice-Governador.
Muito obrigado pela sua intervenção. De facto, o Sr. Governador incumbiu-me, pediu, enfim, por impossibilidade de agenda, de participar nesta audição. Enfim, espero que isso seja bem recebido. Como eu lhe digo...
talvez um pouco mais dirigido ao microfone.
Muito obrigado. Portanto, como eu disse, aquilo que nós estamos a falar concretamente trata-se do estabelecimento de contratos de swap. E eu não gostaria que tirasse da minha intervenção que a responsabilidade de supervisão é necessariamente a CMVM, quer dizer, ela está definida pelo Código dos Valores Mobiliários, portanto, seguramente não tem a ver com o Banco de Portugal, esse é o aspecto mais importante. Eu não disse que a responsabilidade era da CMVM, porque a natureza dos participantes, estamos a falar de participantes qualificados, e portanto eu não tenho certeza, aliás por outra razão, porque grande parte dos contratos terão sido celebrados fora de Portugal, e portanto eu não quero que se tire da minha conclusão que a responsabilidade de supervisão por estes contratos é da CMVM. O que eu estou a dizer é que o Código dos Valores Mobiliários é muito claro em tirar esta responsabilidade do lado do Banco de Portugal. Ora bem, havendo como há, vamos lá ver, eu não tenho conhecimento, nem foi dado conhecer ao Banco de Portugal qualquer situação de dificuldade na renovação dos empréstimos no setor bancário. Aliás, o nosso mercado é relativamente concorrencial e, portanto, há muitas possibilidades para as empresas obterem empréstimos noutras instituições bancárias. Agora, independentemente daquilo que possa haver em termos de estabelecimento de um contrato de crédito, aquilo que são os contratos de swaps, esses manifestamente não estão sob a responsabilidade do Banco de Portugal. Não estão, nunca estiveram, tratam-se de instrumentos financeiros que estão devidamente identificados no Código dos Valores Mobiliários e, portanto, não estão sob qualquer forma nem possibilidade sob supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, eu não conheço as declarações que me acaba de referir, mas, independentemente de tudo aquilo que esteja em causa, há um contrato que é um contrato sobre swaps. Esse contrato de swaps é um contrato único, independente por si, e esse contrato de swaps não está seguramente sob a supervisão do Banco de Portugal. Como digo, mesmo que tais produtos sejam comercializados por instituições de crédito, essas instituições atuam na qualidade de intermediários financeiros pelas quais se lhe aplicam as regras de conduta previstas no Código dos Valores Mobiliários.
Obrigado, Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada. Com risco de me repetir, se estes contratos swap foram assinados por empresas do setor empresarial do Estado, por serem uma imposição da instituição bancária no acesso ao financiamento, isso cai ou não dentro do campo da supervisão do Banco de Portugal?
A subscrição de swaps nunca vai cair na supervisão do Banco de Portugal. Nunca. Não vai cair na supervisão do Banco de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então eu pedi-lhe a sua ajuda, que nos ajudasse aqui a perceber exatamente quem terá a supervisão e a regulação da oferta destes instrumentos de gestão de risco financeiro.
Vice-Governador.
Senhora Deputada, eu tenho o maior gosto em ajudar, mas não quererei dar nunca falsas ajudas. E, portanto, eu, na intervenção anterior, mais ou menos de uma forma clara, não sei, eu disse claramente que estas responsabilidades não se encaixam nas responsabilidades do Banco de Portugal, não se enquadram nas responsabilidades de supervisão do Banco de Portugal, mas também não disse que elas se enquadram nas responsabilidades de supervisão da CMVM. Isso alguém terá que esclarecer, eu não estou em condições para dizer isso. E disse-lhe porquê. Primeiro, porque nós estamos a falar entre operações e entre investidores qualificados, entre operadores qualificados, enfim, estamos a falar de empresas grandes, que têm um conhecimento da evolução dos mercados, têm que ter um know-how específico grande para contratar estas operações, e, portanto, eu não sei exatamente quais é que são as responsabilidades de supervisão de autoridades nacionais sobre esta matéria concreta, pela natureza da operação. Confesso que não lhe sei dizer, não fui estudar o Código dos Valores Mobiliários, não sei, portanto, não lhe quero dar uma ajuda que seja uma desajuda, digamos assim. Por outro lado, isto é público, e também não estudei a matéria, mas é público que parte destes contratos foram celebrados fora de Portugal. Ora, os contratos são celebrados fora de Portugal, estarão sujeitos a outros enquadramentos legais e legislativos que eu também não conheço.
Senhora Deputada.
Deixe-me ver se então se nos situamos, para isto não parecer uma audição um pouco bizarra, de nos vir dizer que sobre esta matéria verdadeiramente nada nos tem a dizer. Eu gostaria então de saber se o Banco de Portugal teve acesso a alguma informação, orientação, guidelines que tenham sido dadas ou criadas ou discutidas ao nível do Banco Central Europeu sobre este tipo de instrumentos de gestão de risco financeiro.
Corredor, por favor.
Não tenho presente, mas não consigo ter presente tudo o que seja divulgado pelo Banco Central Europeu sobre esta matéria concreta. Não tenho nada presente, de facto.
Senhora deputada.
Muito obrigada. Então, tendo havido em alguns tribunais portugueses casos de, nomeadamente de pequenos empresários, que se terão queixado e levado a tribunal queixas no sentido em que a banca, também no acesso a financiamento, lhes terá imposto a assinatura de contratos swap que foram considerados abusivos, tóxicos, como nós temos discutido nesta comissão, gostaria de saber se alguma queixa deu entrada no Banco de Portugal, como é que acompanharam este processo e que conclusões é que retiraram.
Senhora deputada, aqui neste caso...
Governador.
Vá lá. Que vou-lhe conseguir dar uma resposta concreta e tenho muito gosto em fazê-lo. Foi recebida uma pergunta, 315.11, de 26 de novembro de 2009, do seu deputado José Cusmão, enfim, do mesmo grupo parlamentar. Essa carta que referia, enfim, era relativamente completa. O grupo parlamentar tomou conhecimento da denúncia da ocorrência de práticas bancárias que são aqui referidas como eticamente recrimináveis associadas a operações de swaps de taxa de juros, precisamente, por parte de bancos nacionais. De acordo com essa denúncia, diversas PMEs, e continuo a ler, de norte a sul do país teriam sido prejudicadas em milhares de euros com a contabilização dos instrumentos financeiros e, portanto, enfim, agora não vou ler o resto porque a queixa existiu. Depois, esta queixa foi de facto, enfim, peço desculpa, não é esta queixa, este requerimento ou pergunta, está cá a cruz na pergunta, esta pergunta chegou ao Banco de Portugal e a resposta que o Banco de Portugal deu foi esta, e eu, enfim, não vou ler a resposta toda, mas vou passar pelas partes, enfim, mais importantes. Nós identificamos que esta pergunta diz respeito a contratos de swap de taxas de juros, utilizados nomeadamente na gestão de riscos de taxa de juros. O Banco de Portugal recorda aqui, porque, enfim, já tinha havido duas ou três perguntas deste estilo anteriormente, que os contratos de swap de taxa de juros são instrumentos financeiros derivados, os quais, conforme resulta expressamente o disposto na linha, enfim, aquela que eu li há pouco, são regulados por este código, o Código dos Valores Mobiliários. De acordo com a linha H da mesma exposição, o Código de Valores Mobiliários aplica-se ao regime de supervisão e sancionatório relativo aos instrumentos e às atividades. Esta parte é semelhante com a que eu liguei. E depois dizemos, por este motivo, mesmo nos casos em que tais produtos sejam comercializados por instituições de crédito, estas atuam, peço desculpa, na atualidade, intermediários financeiros, razão pela qual se lhes aplicam as regras de conduta previstas no Código de Valores Mobiliários. E, portanto, nós dizemos aqui, nesta carta, para estes contratos concretos, que eles são da competência da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, estes concretos que me referiu. Mais se informa a Vossa Excelência, neste caso a carta foi para a Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças, enfim, não sei exatamente depois como é que esta carta foi transmitida aos seus deputados, isso confesso que não sei, mas mais se informa a Vossa Excelência que as reclamações e exposições relativas à comercialização de contratos sobre taxas de juros recebidas neste banco, enfim, neste Banco de Portugal, porque de facto nós recebemos recebemos reclamações de agentes económicos, para além, naturalmente, desta pergunta específica do Bloco de Esquerda. Portanto, mais se informa a Vossa Excelência que as reclamações e exposições relativas à comercialização destes produtos foram oportunamente remetidas à CMVM. E faz só exposto, faz salientar que não existe qualquer recusa do Banco de Portugal na averiguação de eventuais violações de regras de conduta no âmbito da comercialização de contratos sobre taxas de juros, tendo esta autoridade de supervisão atuar nesta matéria com estrita observância do quadro legal e regulamentar em vigor. Enfim, isto é a nossa resposta. Portanto, o que é que isto significa? Significa que nós recebemos essas, enfim, essas perguntas, reclamações, por um lado, de associações empresariais, de empresários, enfim, não lhe consigo dizer exatamente quantas terão sido, mas recebemos também perguntas do Bloco de Esquerda, enfim, como pelo menos mais um partido da Assembleia da República, e fizemos com elas aquilo que costumamos fazer com elas, não sendo da nossa área de responsabilidade, enviámos à instituição de supervisão que é responsável por este tipo de supervisão. Pronto.
Obrigado, senhora deputada.
Agora, o que eu peço desculpa, eu, neste caso concreto, nós enviámos à CMVM. Falou também em tribunais, neste caso. Eu julgo saber, mas posso estar mal informado, mas eu julgo ter lido que, de facto, alguns destes casos foram encaminhados para os tribunais. Não conheço, contudo, nenhuma sentença final sobre esta matéria. Pronto, mas eu aí, então nesse caso, seria eu que ficaria a saber pela senhora deputada, o que também agradecia. Mas, portanto, estes nós não tivemos problemas nenhums em enviar para a CMVM. Eu não estou em condições de dizer que os outros têm paralelo com estes que estão aqui, está a ver? E, portanto, é que eu fiz, senhora deputada, fiz aquelas reservas iniciais há pouco.
Muito obrigado, senhora deputada. Ana Draco, por favor.
Eu creio que rapidamente, aparentemente o mapa que nos traça é um mapa um bocadinho preocupante, porque estes contratos aparecem, parece que em terra de ninguém. No fundo, enfim, eles não são títulos transacionados na Bolsa, eles estão diretamente ligados com a questão do financiamento, mas não são contratos de crédito e, portanto, temos aqui assim um problema de dificuldade de perceber exatamente quem é que deveria ter estado atento. Ou seja, uma das questões que tem vindo a ser levantada é a informação que os bancos eventualmente prestaram a estas empresas sobre a evolução destes contratos. E uma das dificuldades que tivemos até hoje é, nomeadamente, em aceder a documentos de marketing das instituições bancárias que mostrem a forma como estes produtos são apresentados às empresas. E eu gostaria de saber se tem alguma informação que tenha chegado ao Banco de Portugal relativamente a possíveis documentos de marketing por parte das instituições bancárias. E na apresentação destes produtos, mais uma vez, se o Banco de Portugal, porque tem que ver que nós estamos no rescaldo ou ainda durante a turbulência do impacto de uma profunda crise financeira, em que a questão da confiança no setor bancário parece ser um dos aspectos determinantes da forma como governos têm atuado ou como supostamente saímos daqui. Termos por parte das instituições bancárias atuações que aparentemente parecem, enfim, abusivas da boa-fé do setor empresarial do Estado e até lesivas desse interesse público, é prejudicial para o setor bancário num todo. E, portanto, se o Banco de Portugal tem funções de supervisão comportamental, provavelmente estes instrumentos associados a processos de financiamento são um aspecto central da supervisão comportamental e do comportamento em boa fé por parte das instituições bancárias.
Senhor Vice-Governador.
Senhora Deputada, muito obrigado. Não exatamente. Vejamos porquê. As responsabilidades de supervisão comportamental são divididas pelos vários supervisores que existem. Nós temos aquilo que é a banca de retalho, eu já vou dizer exatamente sobre o que é que o Banco de Portugal é responsável, depois temos os valores mobiliários e depois temos a parte dos seguros. Sobre a parte de supervisão comportamental do Banco de Portugal, eu estou, se me permite a franqueza, especialmente à vontade para falar porque a supervisão comportamental do Banco de Portugal foi criada em 2007-2008, numa altura em que eu já tinha responsabilidades de supervisão. Aliás, foi pouco depois de eu iniciar funções no Banco de Portugal. E, portanto, o Banco de Portugal é, e agora permita-me que eu use aqui um parágrafo que está escrito para não estar a fazer uma descrição que não seja extraordinariamente adequada, o Banco de Portugal é legalmente responsável pela supervisão comportamental das instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica, no âmbito da sua atuação nos mercados bancários de retalho, mas, no que se refere a depósitos, produtos de crédito e serviços de pagamento. Portanto, são estas responsabilidades do Banco de Portugal, ou seja, não se incluem aqui swaps, nada de contratos de taxas de juros. Assim, compete ao Banco de Portugal, no exercício das competências que lhe estão legalmente atribuídas, regular, fiscalizar e sancionar a conduta das instituições supervisionadas nas relações que nessa sede estabelecem com os clientes bancários. Portanto, está aqui definido exatamente quais é que são as responsabilidades do Banco de Portugal. A atividade de supervisão comportamental do Banco de Portugal é bem conhecida, enfim, pelas suas publicações, pela sua atuação no mercado. Agora, o que não compreende é a supervisão, sei lá, de produtos de seguros e não compreende a supervisão de swaps. Em relação, portanto, qualquer prisma de análise que o Banco de Portugal possa ter tido com esta situação concreta, terá sido sempre numa perspectiva de supervisão prudencial, porque o Banco de Portugal tem, de facto, a supervisão prudencial das instituições, tem que assegurar que elas têm os níveis de liquidez e os níveis de capital que são os necessários, enfim, para a proteção dos depositantes, e, portanto, qualquer abordagem desta matéria teria sido sobre esse prisma, a parte comportamental, não. Em relação ao impacto da profunda crise financeira, enfim, ali subscrevo totalmente o que disse e digamos assim, de facto nós estamos a viver numa profunda crise financeira, que é uma crise financeira, não é uma crise real. Quer dizer, também é uma crise real, mas... Sim.
A dona Drago.
Bom, eu de facto nesta situação não tenho muito mais perguntas a fazer. Devo contudo dizer-lhe que de facto é uma... Eu não quero distorcer a legislação e as competências específicas do Banco de Portugal para tentar, enfim, que haja aqui respostas, mas parece-me que há uma certa estranheza nesta audição, até porque o Sr. Governador terá dado a justificação de que viria o Sr. Vice-Governador, exatamente porque teria acompanhado esta matéria. O que eu não consigo compreender, mas talvez, enfim, eu possa analisar melhor esta matéria, é como é que nós temos contratos que estão diretamente ligados, de forma umbilical, ao acesso ao crédito e essa imposição aparente por parte das instituições bancárias não seja, acolhida pela regulação do Banco de Portugal. Devo dizer-lhe que vou analisar certamente melhor a legislação, mas parece-me que, é verdade que o setor empresarial é diferente de, enfim, um pequeno empresário ou uma família que contrata um crédito com a banca, mas se num desses contratos com, enfim, um privado com menos competências na análise de contratos, no acesso ao crédito, lhe for imposto pela banca um conjunto de encargos ou de contratos que, pela evolução que nós temos analisado, são contratos abusivos, parecer-me-ia que isto está diretamente ligado ao problema do acesso ao financiamento e aos mecanismos de concessão de crédito. E, portanto, parecia-me que, eventualmente, isto estaria claramente ligado. Muito obrigada.
Também, Sr. Vice-Governador.
Bom, eu creio que já tentei dizer onde é que acaba e não acaba a supervisão comportamental do Banco de Portugal. Muito obrigado, Sr.
Passar para os senhores deputados do PSD, dou a palavra ao senhor deputado Carlos Silva, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradecer desde já a vinda a esta comissão de inquérito por parte do senhor vice-governador do Banco de Portugal, do Dr. Pedro Duarte Neves, e pelas informações que nos está a prestar, que são bastante importantes para as nossas conclusões, a contrário, portanto são importantes para as nossas conclusões, na medida em que a falta de resposta a algumas das questões que estão a ser colocadas nos levam a concluir outras matérias. E então, nessa medida, na sequência daquilo que a Sra. Deputada Ana Draco colocou, eu, a contrário, perguntaria ao Sr. Vice-Governador qual é então o papel do Banco de Portugal no que toca à supervisão do que são contratos financeiros que, embora não sendo regulados pelo Banco de Portugal, pelos vistos são pela CMVM, penso que a partir de 2007, mas o que é um facto é que eles existem desde 2003, qual é então o papel do Banco de Portugal nestes contratos que, não sendo, como disse há pouco, diretamente contratos de financiamento, não deixam de ser contratos que estão ligados a financiamento, e financiamento esse que na altura de 2007 representava qualquer coisa como 12,7% do PIB. É esta a minha exclamação e é esta a minha preocupação.
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador, por favor.
Sr. Deputado, em relação à regulação, fiscalização e financiamento das normas aplicáveis aos contratos de swap utilizados, eu creio que já dei a resposta que podia dar. Em relação àquilo que o Banco de Portugal faz...
Portanto, Sr. Governador, se tentasse falar um bocadinho mais para o microfone, que ao fundo da sala ouve-se com dificuldade. Muito obrigado.
Aquilo que é, deste ponto de vista, acompanhado pelo Banco de Portugal, e eu referi isso na minha intervenção inicial, em termos de supervisão prudencial para as instituições que estão sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, elas, de facto, foram acompanhadas pela supervisão do Banco de Portugal, que não identificou, como eu referi, qualquer impacto negativo com significado na conta de resultado das instituições em causa, o que levaria necessariamente à tomada de medidas corretivas. E, por outro, os riscos incorridos com estas operações estavam, mais uma vez, de um ponto de vista prudencial, na sua generalidade, mitigados com operações de cobertura de risco. E, portanto, do ponto de vista contabilístico e prudencial, não resultou qualquer motivo de preocupação para a situação de solvabilidade das instituições. E, portanto, este foi o acompanhamento do Banco de Portugal na matéria prudencial, já que, do ponto de vista comportamental, como referi, instrumentos financeiros desta natureza não estão sob a supervisão do Banco de Portugal.
Senhor Deputado Carlos Silva.
Muito bem, não havia risco sistémico, concluo, o que é risco sistémico todos temos dúvidas, mas se considerarmos das 38 empresas do setor público empresarial, 4 representavam 59,4% do endividamento e 7,5% do PIB, e que dessas 38 empresas havia 10 com endividamento superior a 100% dos capitais totais. Eu penso que o Banco de Portugal, embora diga na sua intervenção inicial que não recebe reporte das empresas públicas, mas, no entanto, eu verifico, quando analiso o boletim, que verifico que o Banco de Portugal tem em consideração esses números. 4 dessas empresas, eu continuo a relatar, está próximo dos 300% no que toca ao rácio entre passivo e capitais totais, e o endividamento médio dessas empresas, das 38, medidas pelo peso do passivo no conjunto de capitais totais, ascendia a 87,2%. Ou seja, se isto não é risco, se isto de alguma forma está tido em consideração como não sendo risco para as contas gerais do Estado, eu pergunto o que é risco.
Senhor Vice-Governador.
Senhor Deputado, eu percebo totalmente a razão de ser da sua pergunta. Considero os números que apresentou números, de facto, enfim, rácios grandes por qualquer ponto de vista. Agora, o que eu tentaria, talvez, tentar convencer é que o destinatário dessa pergunta não deve ser o quer dizer, não pode ser, na minha opinião, o Banco de Portugal. As instituições que contraíram estes empréstimos estão sujeitas a, suponho eu, a determinada tutela, e a tutela terá desenvolvido os mecanismos necessários ou não para analisar como é que o financiamento do setor público, ou peço desculpa, o financiamento destas empresas foi feito. E, portanto, quer dizer, eu não tenho, digamos assim, eu compreendo a sua pergunta, compreendo a dimensão e os números que apresenta na sua pergunta. Agora, não estou a ver como pode remeter essa pergunta para o Banco de Portugal. O Banco de Portugal, como eu digo, não tem, enfim, não há qualquer obrigação de reporte, nem poderia haver, do setor empresarial do Estado ao Banco de Portugal. Há uma tutela, suponho eu, há entidades, ou não sei, mas ao Banco de Portugal seguramente não há qualquer obrigação, nem faria sentido, na minha opinião, que houvesse qualquer reporte ao Banco de Portugal, e portanto o Banco de Portugal acompanhou as instituições bancárias sobre o prisma da supervisão comportamental e portanto assegurou que os riscos estavam devidamente refletidos nos rácios prudenciais das instituições, porque a preocupação aqui do Banco de Portugal é a solvabilidade das instituições e a sua capacidade de, enfim, não pôr em causa os depositantes. Portanto, vamos lá ver, trata-se obviamente de um valor extraordinariamente elevado. Agora, quer dizer, o Banco de Portugal aqui é que não vejo como é que tipo de acompanhamento é que poderia ter tido uma situação destas, não é? Isso não...
Deputado Carlos Silva, por favor.
Falou há pouco no caráter prudencial destas matérias e da ação do Banco de Portugal relativamente a estes contratos em matéria prudencial. 52% do endividamento total destas empresas estava tomado por garantias do próprio Estado. Cerca de 84% desses contratos estavam garantidos pelo Estado, mas 57% desses empréstimos não tinham a prévia autorização do Estado. Isto foi dito pela IGF. Se a IGF, na altura, na sua auditoria, anunciou isto, o Banco de Portugal não teve conhecimento que levasse a que não reproduzisse esta questão das garantias naquilo que era medidas de caráter prudencial relativamente ao endividamento do setor empresarial do Estado?
Governador.
Portanto, como eu já referi, a supervisão prudencial do Banco de Portugal não envolve todas as instituições que fizeram este tipo de contratos, envolve as sucursais, envolve os bancos nacionais e as filiais de bancos com sede na União Europeia, e aquilo que é o acompanhamento de supervisão do Banco de Portugal é, por um lado, avaliar, olhando para as contas dos bancos, se há ou não algum impacto negativo na conta de resultados das instituições em causa. Ora, isso não foi o que aconteceu, enfim, se alguma coisa foi no sentido contrário, e portanto esse acompanhamento é feito, e quando aparecem resultados mais positivos ou menos negativos, nós, enfim, vemos o que é que se passa. E por outro lado, no cálculo dos rácios de solvabilidade, nós temos que confrontar os fundos próprios com aquilo que são os requisitos de fundos próprios, que tem um elemento associado ao empréstimo em si e tem outro elemento prudencial que está associado aos riscos, enfim, digamos assim, da atividade de concessão de swap. Ora bem, nós acompanhámos os indicadores prudenciais das instituições, daquelas que podíamos, naturalmente, e como eu referi, do ponto de vista contabilístico e prudencial, não houve qualquer motivo de preocupação para a situação de solvabilidade das instituições e, portanto, das suas capacidades para garantir os compromissos a que estavam obrigados.
Deputado, por favor.
Ainda em matéria de solvabilidade, a determinada altura, há também um alerta para o facto destes contratos estarem a ser contabilizados ao valor nominal em detrimento do seu justo valor. Desse ponto de vista, para o Banco de Portugal, apesar de mais uma vez reiterar que, como disse há pouco, o setor, portanto, não era uma supervisão direta, mas, no entanto, indiretamente, das análises que fazem às contas do Estado, portanto, naturalmente, penso que deveriam valorizar este fator. Eu pergunto se não era uma preocupação o facto de estes instrumentos estarem a ser contabilizados ao valor nominal em detrimento do valor negativo substancial desses contratos face ao valor justo.
Sr. Deputado, em termos de supervisão prudencial, um elemento que foi importante para o Banco de Portugal é que os riscos incorridos com estas operações pelas instituições bancárias estavam, na sua grande generalidade, mitigados com operações de cobertura de risco, operações espelho. E, portanto, essas operações espelho, que foram feitas pelas entidades bancárias, basicamente cobriam o risco que existia para as entidades bancárias e, portanto, do ponto de vista prudencial, por aí não resultou, como referi, qualquer motivo de preocupação ou algum alerta especial no que se refere à situação de solvabilidade destas instituições.
Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente.
Não tenho muito mais a questionar, até porque é muito difícil e comungo da opinião da Sra. Deputada Nedrago. E é uma pergunta final que eu hei de deixar, é quem é que haveremos de perguntar por estas matérias antes de 2007, entre 2003 e 2007, mas há um dado que para mim me parece oportuno falar, porque muitas destas empresas precisariam de vários anos de volume de negócios para pagarem, fazerem face aos encargos financeiros que tinham. Portanto, isto não está em cima da mesa para o Banco de Portugal, para as várias entidades que acompanham as contas públicas, haver empresas que precisariam de qualquer coisa como 3, 4 anos de volumes de negócio para poderem pagar os encargos financeiros apenas. Não estou a falar dos encargos de estrutura, portanto, estamos a falar apenas de encargos financeiros. Portanto, era uma última questão que queria deixar e perguntar-lhe, efetivamente, a quem deve esta Comissão pedir responsabilidades sobre os anos que, pelos vistos, a partir de 2007, se deve remeter todas estas questões à CMVM, mas antes de 2007, a quem devemos nós pedir explicações acerca destes contratos?
O relógio ficou. Ainda deseja depois colocar mais alguma questão, Sr. Deputado? Pergunto ao Sr. Deputado Carlos Silva se ainda desejará usar da palavra. A seguir. É porque o relógio. Sr. Vice-Governador, por favor.
Ficou parado. Mas se desejar. Faz favor, Sr. Vice-Governador.
Sr. Deputado. Vamos lá ver. Eu gostaria de voltar a dizer que o Banco de Portugal, neste tipo de questões, pega do ponto de vista prudencial e, portanto, tem que assegurar se as instituições bancárias têm ou não têm refletidas de uma forma adequada na sua avaliação do risco e na sua avaliação de resultados aquilo que foram e são os verdadeiros resultados destas operações. E, portanto, aquilo que diz respeito às questões de viabilidade e rentabilidade das empresas públicas é qualquer coisa que, muito sinceramente, não é o ponto do Banco de Portugal aqui. Esta rentabilidade terá que ser vista, estas condições terão que ser vistas pelas administrações destas empresas e pela tutela que têm, questões de financiamento, que suponho que tenham que ser, enfim, apresentadas, discutidas, o que quer que seja. O Banco de Portugal é responsável pela supervisão prudencial e, portanto, tem que supervisionar as instituições bancárias. Há determinados riscos que são atribuídos a estes créditos, esses riscos podem ir de 0% a 100% e, portanto, há uma legislação europeia, há uma regulamentação europeia que diz aquilo que deve ser o acompanhamento prudencial de uma instituição bancária. Eu, em relação à CMVM, eu gostava talvez de repetir alguma coisa que eu julgo que disse, mas posso não ter sido claro. Eu não estou a dizer que a responsabilidade destes casos concretos é da CMVM, apesar do 2007 ou do 2007. Portanto, eu não estou a dizer tal coisa. Eu estou a dizer é que a legislação é bem clara que não atribui essa responsabilidade ao Banco de Portugal. E sobre isso fiz duas qualificações. Parte delas, elas foram feitas, partes destas operações foram feitas fora do território nacional. Alguns deles, grande parte deles, com instituições financeiras que não estão sob supervisão de qualquer supervisor português. E sobre estas questões concretas, são contratos que, segundo eu, estão submetidos ao direito inglês, já que foram celebrados no quadro de uma, enfim, da ISDA, que é a International Swaps and Derivatives Association. Portanto, eu, e peço desculpa se não fui claro na minha intervenção inicial, eu não estou a dizer, não quis dizer que a responsabilidade era da CMVM, não me compete sequer fazer tal afirmação. O que eu disse é que o Código dos Valores Mobiliários é claro ao retirar essa competência do Banco de Portugal. E depois fiz estas qualificações que estão aqui, enfim, que eu repito, e peço desculpa por não ter sido muito claro da primeira vez. Em relação à ajuda, enfim, eu não estou em condições melhores do que estive em relação à pergunta anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Silva, deseja ainda uma última pergunta? Faz favor.
São duas questões muito rápidas. Alguns dos bancos que supervisionados por vós em algum momento colocaram ênfase no facto de estarem a comercializar estes contratos e sob o risco que estes contratos eventualmente ofereceriam para quem os contratava e para o próprio banco, ou mesmo no nível de endividamento que estas empresas tinham? Isto é uma questão. Uma outra questão, para terminar, eu pergunto ainda: será que estas empresas, na sua ótica, tinham acesso a financiamento caso não fizessem contratos de swaps? E era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Vice-Governador.
Peço desculpa. Mas aparentemente, ligado ou desligado, falo sempre baixo. Peço desculpa. Vamos ouvir. Eu não consigo reconstituir institucionalmente os contactos que tenha havido com as diferentes instituições bancárias, mas naturalmente que é suposto que seja o supervisor mais a fazer perguntas do que o contrário. E, portanto, nós, peço desculpa, teremos feito perguntas, naturalmente, mas sempre sobre a ótica prudencial e, portanto, para ter a certeza que em termos de resultados, em termos de rácios prudenciais, digamos assim, eles refletiam a situação verdadeira da instituição. Em relação ao acesso das empresas públicas ou tipos de financiamentos, eu diria que, enfim, não, eu diria que sim, não é? O setor bancário português tem vários players, é um sistema que tem muitos bancos e, portanto, eu não vejo que tenha havido problemas, enfim, mas quer dizer, não conheço concretamente as situações em causa e ninguém mais relatou, portanto, não conheço. Aliás, se alguma coisa aconteceu na década passada foi muito acesso ao crédito e muita facilidade de acesso ao crédito e não o contrário, mas pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria dar os parabéns ao Dr. Pedro Neves por ter sido recentemente nomeado Vice-Presidente da EBA. Espero que introduza alguma sensatez nessa instituição para que não se volte a repetir aquele disparatado mark-to-market da dívida pública nos balanços dos bancos que tantas perturbações financeiras causou na Europa. Não foi o Partido Socialista que chamou o Banco de Portugal, eu só lhe vou dirigir uma pergunta, que é, e parece que a resposta é afirmativa, uma vez que já deu sobre diversas formas aos deputados que até agora falaram, que é, portanto, o Sr. Vice-Governador confirma que o Banco de Portugal não tem, não desempenha qualquer papel, nem tem qualquer função, nem se importa, digamos assim, com o facto de haver bancos. Eu bem sei que a maioria dos bancos aqui em casa não estão sob a alçada de qualquer tipo de supervisão do Banco de Portugal, mas há bancos portugueses e há bancos que estão sob a alçada da supervisão do Banco de Portugal, portanto, o Banco de Portugal não tem qualquer palavra, nem qualquer função no que diz respeito a haver bancos que oferecem produtos tóxicos no mercado português. Não é da competência do Banco de Portugal. Não lhe vou perguntar se acha que deve ser, porque isso também não lhe compete. Age de acordo com a legislação que existe, mas era só pedir-lhe que lhe confirmasse isto. Portanto, o facto de haver bancos que podem, eventualmente, também não quero fazer essa afirmação, produtos tóxicos a empresas portuguesas no âmbito de contratos de financiamento é algo que sai completamente da alçada do Banco de Portugal.
Senhor Vice-Governador.
Sr. Deputado João Galamba, antes de mais, acho que assim posso dizer que é um gosto revê-lo, porque é o único deputado até agora que já me fez perguntas. Enfim, agradeço a sua referência amável em relação à eleição recente para vice-presidente da European Banking Authority. Por uma questão de, enfim, solidariedade com decisões coletivas que são tomadas, e dada a ausência de relação com esta missão parlamentar de inquérito, eu não iria incluir, digamos assim, a linha B daquilo que foi o seu ponto inicial. Em relação à sua segunda pergunta, vamos lá ver, eu não posso dizer que sim a uma coisa, é uma afirmação que começa com um óbvio sim, mas que de repente muda para um óbvio não. Ou seja, o Banco de Portugal não tem responsabilidades de supervisão sobre estes produtos, pronto, isso é conhecido. Naturalmente que preocupa o Banco de Portugal que instituições bancárias comercializem produtos que possam ter questões reputacionais negativas para essas instituições. E, portanto, naturalmente nós sabemos, a nível internacional, que não a nível nacional, os casos que eu estou a pensar são a nível internacional, que houve problemas de mis-selling, de misconduct, que tiveram penalizações para os bancos, e obviamente que isso é um problema para o Banco de Portugal. Agora, isso não quer dizer que o Banco de Portugal tenha que supervisionar situações que não é responsável por supervisionar, e das quais nem sequer tem necessariamente conhecimento dos detalhes necessários. Portanto, em suma, tudo que seja mau comportamento do setor bancário, obviamente, que se venha a comprovar, que seja comprovado que é mau comportamento do setor bancário, naturalmente que é uma coisa que, sobretudo se for supervisionado por nós, naturalmente que é uma coisa que preocupa o Banco de Portugal. Agora, o que eu queria dizer é que sobre estes produtos, enfim, repetir, peço desculpa, sobre estes produtos concretos, de facto, não há responsabilidades de supervisão do Banco de Portugal.
Muito obrigado.
Senhor Deputado João Galamba.
Agora, só para terminar, também não lhe vou pedir opiniões pessoais, como tentou fazer aqui o deputado Carlos Silva do PSD, porque considero que não é esse o objeto da Comissão de Inquérito, nem é essa a sua função nesta Comissão de Inquérito. Mas queria só fazer aqui dizer aqui algo sobre esta tentativa sistemática do deputado do PSD de tentar associar a existência de elevados níveis de endividamento à existência de swaps tóxicos ou especulativos. Eu queria só dizer que o endividamento do setor empresarial do Estado é um problema há mais de 30 anos em Portugal, aliás, foi objeto escrito na segunda intervenção do FMI no início dos anos 80, e isto para dizer que a sua tese de que é o elevado nível de endividamento que causa necessariamente a contratualização de swaps tóxicos não tem pés na cabeça, pela simples razão que o endividamento é visto há 30 anos e este é um fenómeno nos últimos 10. E, portanto, o senhor deputado, se quiser verdadeiramente perceber o que está em causa, o que deve tentar procurar, em vez de chamar instituições e fazer perguntas que não estão na competência dessas instituições, é tentar perceber, se calhar,
Galama,
o que é que aconteceu ao mercado
não são
derivado nos
agora
últimos 10 anos
Carlos Silva.
E procurar nas práticas bancárias a existência destes produtos e não nos níveis elevados de endividamento. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu creio que o Sr. Vice-Governador não tem nada para responder a esta questão, dado que ela não foi colocada a quem supostamente deveria ter sido neste momento. Passo assim a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral. Não? Então, à Sra. Deputada Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal e agradecer-lhe a sua presença cá naquela que está a ser uma audiência até um pouco sui generis. Eu confesso que nesta altura tenho poucas dúvidas que gostasse de ver esclarecidas, tanto mais que aquilo que nos disse é que, pelo menos aparentemente, este tipo de instrumentos estão fora daquilo que é a tutela e os poderes de supervisão do Banco de Portugal. Contudo, eu confesso que fiquei aqui com alguma dúvida e, portanto, gostava de fazer um exercício, bom, enfim, um tanto, talvez, excêntrico, mas e puramente hipotético, devo dizer. Mas gostava só, para eu ter a certeza de que compreendi bem aquilo que o Sr. Vice-Governador nos transmitiu, eu gostava de lhe perguntar o seguinte: hipoteticamente, e não pretendendo eu com isto insinuar que a situação que vou descrever tenha acontecido de facto, o que eu lhe pergunto é se, hipoteticamente, suponha que eu sou gerente de uma pequena e média empresa portuguesa, que num processo de crédito junto da banca, de um banco português, ou num processo até de reestruturação de financiamento, vejo essa reestruturação ou essa aquisição de financiamento, essa contratação de financiamento, expressamente condicionada à celebração, pela minha parte, de um contrato de derivados financeiros, sendo que o banco, com o qual eu estou, como calculará, enquanto gerente de uma PME, neste caso, ou de uma empresa pública, mas vamos supor que até é de uma PME, estou, como calcula, numa grande disparidade de condições, porque naturalmente o banco tem, enquanto a outra parte deste contrato, tem manifestamente mais poderes e mais informação do que eu. Eu sou, não utilizaria a palavra coagida, mas é diretamente posto na dependência da aquisição do financiamento de que eu preciso para sobreviver enquanto gerente desta PME, a contratação de derivados financeiros. O que eu lhe pergunto, por um banco português, o que eu lhe pergunto é se o que posso concluir das suas palavras é que aquilo que me diz é que eu, enquanto consumidora, não tenho rigorosamente nenhuma proteção do Banco de Portugal.
Sr. Vice-Governador, por favor.
Sr. Deputado, antes de mais nada, muito boa tarde. Não, boa tarde é... Vamos ouvir. Em qualquer contratação combinada de swap e de um crédito, nesse seu exemplo hipotético, é claro, é taxativo, é inequívoco que a responsabilidade da parte do swap, taxa de juros ou divisas ou de qualquer outro derivado não compete ao Banco de Portugal. Portanto, no exemplo que deu, que se for, por exemplo, de uma pequena média empresa que referiu, e na linha daquilo que foi referido pela senhora deputada, essa competência não é do Banco de Portugal, e no exemplo concreto que deu, eu diria que é da CMVM.
Muito obrigada. Senhora, quer dizer,
deputada,
que
a palavra à senhora deputada Cília Meireles.
Muito, muito obrigada, senhor Presidente. Desse ponto de vista, portanto, qualquer condicionamento à celebração de um contrato de crédito entre uma empresa pública, um particular, uma empresa privada, bom, seja o que for, com um banco português, que seja condicionada à celebração de um contrato terceiro, que pode até nem ser derivados financeiros, desde que esse contrato terceiro não caia diretamente sobre a supervisão do Banco de Portugal, o Banco de Portugal considera que não tem nenhum poder de supervisão sobre a imposição de uma condição direta à celebração de um contrato de crédito.
Sr. Vice-Governador, por favor.
Deputada, como digo, esse contrato tem duas pernas, teria que ser usada, estar a falar numa situação concreta e numa situação hipotética. Naturalmente que tudo aquilo que estivesse a ser feito no contrato de derivados não seria da responsabilidade do Banco de Portugal. Enfim, não consigo dizer mais do que isto. Se há alguma coisa errada nesse contrato de swaps que está a referir, isso devia ser identificado pela entidade de supervisão sobre esse contrato específico. Teremos a falar de realidades económicas e juízes que são autónomas.
Deputada Cecília Amaral.
Eu compreendo isso, Sr. Vice-Governador, mas o que eu lhe perguntei não é em relação ao contrato de derivados. O que eu lhe pergunto é se, do ponto de vista do Banco de Portugal e designadamente da supervisão comportamental, a imposição da parte de um banco de condições ou da celebração de um contrato terceiro, seja ele de que natureza for, é vista como absolutamente legítima por parte do Banco de Portugal. Ou seja, se do ponto de vista do Banco de Portugal, é absolutamente legítimo que qualquer banco, sobre a supervisão do Banco de Portugal, imponha aos seus clientes ou aos seus devedores a celebração de contratos terceiros não diretamente relacionados com aquela dívida, mas cuja celebração é posta diretamente como condição para que seja reestruturado um financiamento ou seja adquirido um financiamento.
Obrigado, Sr. Vice-Governador.
Como digo, estamos a falar de uma situação hipotética, como está a dizer, o Banco de Portugal... O que é que eu lhe posso dizer mais? O Banco de Portugal teria que conhecer as condições concretas da situação e teria que ver se nesse contrato, enfim, hipotético que me está a referir, se do ponto de vista do lado do contrato, há ou não há um problema de verificação das normas de informação, há ou não há um problema de transparência de comunicação com quem faz o contrato, se há ou não há nenhum problema com esse contrato. Portanto, isso de facto é importante para este exercício que me está a dizer, não é?
Deputado.
Obrigada, Sr. Vice-Governador. Sr. Presidente, eu não tenho neste momento mais questões, até porque me parece que as questões que se levantam não são nesta sede, são noutra diferente. Obrigada.
Obrigado também. Neste caso, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, professor Dr. Pedro Duarte Neves. A primeira pergunta que me ocorre, depois das questões que já foram levantadas pelos demais grupos parlamentares e pelas respostas que o Sr. Vice-Governador deu, é se nos últimos 10 anos, 15 anos, o Banco de Portugal teve conhecimento de alguma forma que as empresas públicas, um número elevado de empresas públicas, utilizavam contratos swap na gestão das suas dívidas. Ou que esta realidade passou completamente ao lado do Banco de Portugal. Portanto, era a primeira questão que eu lhe colocava.
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador.
Sr. Deputado Paulo Sá, muito boa tarde. Eu não lhe consigo responder com exatidão à pergunta que está a fazer. A questão deste tipo, portanto, como lhe digo, é perfeitamente possível que durante e na atividade de supervisão prudencial do Banco de Portugal tenha havido perguntas concretas às instituições supervisionadas sobre determinados instrumentos específicos, mas como digo e repito, do ponto de vista de refletir de uma forma exata nas contas, por um lado, e por outro lado, ter a certeza que todos os riscos estão devidamente identificados, portanto, ao longo desse processo de supervisão, o Banco de Portugal poderá ter feito perguntas específicas sobre instrumentos parecidos ou análogos, e portanto isso não lhe consigo situar no tempo. Num intervalo de tempo mais recente, há comunicações que foram feitas ao Banco de Portugal, nomeadamente pelo Partido Comunista Português, para além do Bloco de Esquerda, pelos seus colegas deputados Honório Novo e Agostinho Lopes, e portanto, enfim, e também é público que as empresas públicas, nos seus relatórios de contas, apresentaram, enfim, alguma informação sobre esta questão. E, portanto, reconstituindo a pergunta, num passado recente, seguramente que sim. Num passado 2009, enfim, seguramente que sim, embora mais centrado nestas PMEs, mas ao longo do tempo, seguramente na atividade de supervisão prudencial do Banco de Portugal, terão sido feitas questões sobre valorização, sobre resultados, sobre riscos incorridos pelas instituições bancárias e, portanto, é possível que tenha havido alguma pergunta concreta sobre esta situação. Mas Sr. Deputado, de um ponto de vista prudencial e de solvabilidade das instituições.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu fiz uma pergunta muito direta e pensava que era simples. Se o Banco de Portugal, a instituição, ao longo destes anos, teve conhecimento, em determinados momentos, da existência, da utilização de swaps, contratos swaps, por parte das empresas públicas. Não sei se é justo concluir da sua resposta, porque não foi muito direta. Se sim, o Banco de Portugal tinha conhecimento que as empresas públicas, muitas delas, utilizavam contratos swap na gestão da sua dívida. Portanto, posso concluir isto das suas palavras, que o Banco de Portugal tinha conhecimento?
Como eu lhe respondi, da forma mais, enfim, referi o que não era direta, mas eu referi da maneira mais, digamos assim, sincera que lhe consigo responder, reconstituir de trás para a frente. De facto, obviamente que a partir de 2010 há relatórios das empresas públicas onde aparece esta referência aos swaps, há cartas do Partido Comunista Português, entre outras, em 2009, que chamam esta atenção e, como digo, na atividade de supervisão, o Banco de Portugal poderá ter confrontado alguma instituição supervisionada por si pela existência destes contratos. Não lhe consigo dizer exatamente quando, em que momento é que houve um conhecimento direto desta situação. Senhor... Meu e institucional, muito menos.
Sr. Deputado Paulo.
Então, permita-me agora aprofundar mais a questão e não me referir a swaps, especificamente, genericamente, mas a swaps complexos, natureza complexa, com um elevado risco associado, especulativos, tóxicos ou problemáticos, como se quiser entender chamar. O Banco de Portugal, nos últimos 10, 15 anos, deparou-se com esta realidade, teve conhecimento desta realidade, que as empresas públicas utilizavam swaps, mas não só swaps simples, mas como swaps de elevada complexidade, que tinham associado um elevado risco e, portanto, podiam significar perdas potenciais elevadas no futuro. Teve em algum momento conhecimento disto, além das cartas que o Partido Comunista Português escrevia, as perguntas que o Partido Comunista Português fazia ao Governo?
Senhor Vice-Governador.
Senhor Deputado, vamos só ver. Eu creio que já referi que no processo normal de supervisão terá havido questões às instituições supervisionadas pelo Banco de Portugal que tenham a ver diretamente com o registro de resultados, porque se há resultados destas operações, se esses resultados saem de um padrão normal daquilo que é o padrão dos resultados, sejam para cima ou sejam para baixo, que o Banco de Portugal pode fazer perguntas às instituições. Da mesma forma, é importante ter a certeza que os ativos ponderados pelos riscos, que são importantes no cálculo dos indicadores de solvabilidade, refletem este tipo de operações. E, portanto, ao longo do processo de supervisão, pode ter havido perguntas concretas sobre a natureza destes instrumentos, mas sempre sob o ponto de vista de supervisão das instituições financeiras. O ponto de vista do Banco de Portugal é um ponto de vista de supervisão das instituições financeiras.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou insistir porque não referiu a questão dos swaps complexos. Em algum momento que diz que pode ter havido alguma informação recebida no Banco de Portugal, em algum momento essa informação traduzia a realidade concreta nas empresas da utilização de swaps de elevada complexidade ou o Banco de Portugal tinha conhecimento da existência da utilização destes swaps, mas admitia ou pensava, ou a informação que dispunha indicava no sentido que eram swaps dos mais simples, de reduzida complexidade e reduzido risco.
Vice-Governador?
Vamos ver, eu não lhe consigo, Sr. Deputado, não consigo reconstituir os elementos que foram trocados com as instituições bancárias. Quando está a referir a existência de ativos tóxicos, o nosso sistema bancário no início desta crise financeira, felizmente que tinha muito poucos ativos tóxicos comparado com aquilo que foram outros sistemas financeiros internacionais. Em relação a estas operações, aquilo que o Banco de Portugal tem que ver é se elas estão ou não estão refletidas nas contas do banco, porque as próprias instituições financeiras, as próprias instituições que contraem estes empréstimos podem ter outros motivos de proteção do risco. Repara, o Banco de Portugal não tem que supervisionar e não, por qualquer razão, não compete ao Banco de Portugal supervisionar ou receber informação daquilo que são as empresas do setor empresarial do Estado. Esse reporte terá que ser feito por essas empresas ou outras entidades que não o Banco de Portugal. E, portanto, o Banco de Portugal olha para as instituições bancárias de um ponto de vista prudencial. Senhor Deputado, não podemos pedir ao Banco de Portugal que faça qualquer coisa que não está nas suas atribuições legais.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Maria, eu não estava a sugerir ou a pedir ao Banco de Portugal que fizesse algo fora das suas competências. Eu estava apenas a colocar uma questão simples: se o Banco de Portugal, no âmbito da sua atividade normal, algum momento se deparou com esta realidade, e o Sr. Vice-Governador indica que poderá ter havido. Então, a questão que eu lhe colocava é se, portanto, não consegue de memória precisar se houve ou não essa informação e qual o teor da informação, e se essa informação referia à existência de swaps complexos, tóxicos, com problemáticos, que podiam levar a perdas potenciais. Então, a questão que eu lhe colocava, não podendo de memória fazer esse exercício, estaria disponível o Banco de Portugal para internamente fazer uma recolha de toda a informação que nos últimos 10 anos, que é o período abarcado por esta Comissão de Inquérito, desde 2003, fazer, digamos, uma procura de toda a documentação que tenha sido trocada com o Banco de Portugal e que refira, de alguma forma, a existência de swaps, tóxicos ou simples, contratados por empresas públicas. Estaria disponível para o Banco de Portugal fazer esse levantamento e nos disponibilizar essa informação em que nós pudéssemos verificar concretamente?
Há uma coisa que eu garanto: não há nenhuma informação trocada com empresas públicas, isso não há, seguramente. Aquilo que for obtido a nível da atividade de supervisão, enfim, eu teria que ver com os serviços jurídicos, mas naturalmente que o Banco de Portugal tem o maior gosto e vontade em colaborar com esta Comissão Parlamentar.
Deputado Paulo Sá.
Dependo da sua resposta que o Banco de Portugal irá fazer esse levantamento e enviar a essa Comissão a informação que dispuser. Já referiu que as empresas públicas não reportaram, não têm esse dever de reporte, mas, por exemplo, o Governo poderá ter contactado o Banco de Portugal a certa altura sobre esta realidade, outros organismos públicos, por exemplo, o Tribunal de Contas, o IGF, a DGTF, contactaram com esta realidade e, a determinada altura, poderiam ter trocado informação com o Banco de Portugal, e era esse registro de informação que eu solicitava, então, que pudesse ser fornecido à Comissão. Além, de, obviamente, dos própria informação prestada pela banca. Portanto, a banca vendia esses instrumentos às empresas públicas e poderá haver um momento em que, na troca de correspondência, nos contactos normais com o Banco de Portugal, essa informação pudesse ser transmitida ao Banco de Portugal. Portanto, era essa, então, a informação que eu solicitava que pudesse disponibilizar, como disse, que o Banco de Portugal estaria disponível para o fazer.
Sr. Deputado, portanto, em relação a
Senhor Vice-Governador,
quando seja troca de correspondência com Tribunal de Contas, Governo, o que quer que seja, obviamente que teremos o maior gosto e vontade em partilhar essa informação, embora eu julgue que sobre esta matéria concreta não deverá haver, mas não digo nada, mas enfim, creio que não há nada. Mas tudo bem, mas esse levantamento será feito.
Muito obrigado. Fica então, digamos, este registro de que o Banco de Portugal enviará essa informação atempada à Comissão. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador, por esse aspecto. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Vice-Governador, pela sua disponibilidade, mas entenda que da parte desta Comissão há todo o interesse em apurar até às últimas consequências o que se passou e toda a informação poderá ser relevante, terá que ser analisada, poderá ser relevante ou não, por mais reduzida ou dispersa no tempo que possa ser. O Banco de Portugal acompanha, obviamente, a evolução do endividamento do Estado e das empresas públicas e emite relatórios regulares sobre esta matéria. E a pergunta que eu lhe queria colocar é se ao longo dos últimos 10 anos, desde 2013 a 2013, quando analisava o endividamento do Estado e das empresas públicas, de alguma forma se apercebeu da existência destes contratos, no seu peso que isto podia ter na evolução futura do endividamento e nas perdas potenciais que isso podia representar para as empresas públicas, como na realidade representou, porque sabemos que muitas dessas perdas potenciais se transformaram em perdas reais nos últimos meses. Como é que o Banco de Portugal, nos seus relatórios relatórios de acompanhamento da evolução da dívida pública, da dívida das empresas públicas, fazia refletir esta questão dos SOP.
Vice-Governador?
Sr. Deputado, há normas bem definidas para apurar o déficit e a dívida, portanto, são procedimentos que estão bem definidos a nível europeu. A compilação do déficit é da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística, O Banco de Portugal é responsável pela compilação da dívida pública e aquilo que eu lhe posso dizer é que o Banco de Portugal sempre assegurou que a dívida tinha o que devia refletir e na parte que contribuía com o Instituto Nacional de Estatísticas, o déficit refletia o que devia refletir. Em relação aos swaps, o Banco de Portugal, portanto, vamos lá ver. A indicação que eu tenho sobre esta matéria é que os relatórios de contas de algumas das empresas envolvidas, por exemplo, o relatório do Metro do Porto de 2009 já refletia a existência de perdas potenciais, não é? Porque já aparecia no relatório de 2009. Depois há os relatórios sobre o setor empresarial do Estado, nos relatórios publicados pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças desde 2011, são identificados os montantes destas perdas potenciais. Essas operações, de acordo com os procedimentos estatísticos que existem, portanto, estas operações concretas de que estamos a falar, elas não têm impacto na dívida pública. Portanto, quando estes swaps existem, eles não têm reflexo direto na dívida pública. Naturalmente, quando há perdas, eles terão que ir a déficit, depois há uma questão de financiamento, irão à dívida pública, mas no registro, que é o registro anual da dívida pública, este tipo de swaps não tem que ser considerado como dívida pública, portanto, pelas normas estatísticas que existem. E, portanto, aquilo que o Banco de Portugal pode assegurar é que, no seu processo de compilação da dívida pública nacional, tratou sempre de acordo com os procedimentos estatísticos que existem e que são definidos a nível europeu. Portanto, não há, com ponto de vista de autoridade estatística, não há nenhum aspecto que seja digno de salientar. Portanto, esta é a resposta concreta à sua.
Muito obrigado. Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado. Mas, como disse a Vice-Governador, quando há perdas, e essas perdas são reais, passam de potenciais a reais, têm que ser levadas ao déficit. E aconteceu isso recentemente, com o pagamento a 9 bancos estrangeiros de 1.008 milhões de euros pelo cancelamento de 69 contratos swap. E, portanto, era sobre esta realidade que eu perguntei se o Banco de Portugal não faria refletir, ou seja, avaliando ou tendo conhecimento das perdas potenciais, avaliava o risco de transformação dessas perdas potenciais em perdas reais, essas sim levadas ao déficit, com impacto na dívida. Portanto, é sobre esta matéria em concreto que eu lhe colocava a questão se o Banco de Portugal não fez esta análise, tentando estimar a evolução futura da dívida pública com base na evolução negativa dos swaps e a transformação de perdas potenciais em perdas reais.
Muito obrigado. Sr. Vice-Governador.
Institucionalmente não lhe consigo dizer, até por uma questão de matérias que estão sob a minha responsabilidade, aquilo que foi feito. O que eu posso garantir é que houve o máximo cuidado naquilo que é a verificação da dívida pública. Estas perdas potenciais, como estou a dizer, elas poder-se-iam concretizar ou não se poderiam concretizar, é função, naturalmente, do Banco de Portugal assegurar que quando estas perdas se concretizam, elas são, de facto, refletidas na dívida pública e, nesse caso concreto, para se evitarem situações desagradáveis que conhecemos noutros países. E, portanto, o Banco de Portugal, naturalmente, que assegurou sempre que a dívida pública era calculada como devia ser e que quando estas perdas ocorrerem, que são refletidas na dívida pública quando ocorrerem.
Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o que disse é que o Banco de Portugal fará refletir as perdas reais nos seus relatórios, mas as perdas potenciais não faz qualquer tipo de estimativa ou análise na possibilidade de elas se converterem em perdas reais e, portanto, influenciarem, serem levadas ao déficit e influenciarem a dívida. Penso que
E a qualquer momento o Banco de Portugal pode fazer uma análise sobre aquilo que achar que é importante fazer uma análise. Essa matéria parece-me que é uma, enfim, perfeitamente possível de ser feita a qualquer momento. Eu, como digo, não excluo que possa ter sido feita alguma aproximação a esta questão no passado.
Portanto, admito a possibilidade deste trabalho poder ter sido feito em determinado momento. Não sabe, mas admito que possa ter sido. Seria possível averiguar após esta reunião se o Banco de Portugal em algum momento fez alguma estimativa, algum trabalho deste género e, caso afirmativo, remeteu-lo à Comissão?
Sr. Deputado,
Senhor Vice-Governador,
tem a maior boa vontade, naturalmente, para colaborar com todas as comissões e com esta em particular também.
Paulo Sá.
Agradeço essa disponibilidade e passar então à pergunta seguinte. Portanto, a venda de instrumentos financeiros de gestão de risco de crédito é feita pelas instituições financeiras, as quais estão sujeitas a regras de boas práticas. E a pergunta que eu queria colocar é se em algum momento, nos últimos 10 anos, o Banco de Portugal teve conhecimento, mesmo que informalmente, de práticas incorretas, menos claras ou até abusivas por parte dos bancos na comercialização de swaps.
Senhor Vice-Governador.
Sr. Deputado, em relação aos swaps, eu gostava de voltar a referir que realmente houve comunicações ao Banco de Portugal sobre estes swaps que falámos há pouco, algumas das quais chegaram ao Banco de Portugal pela própria mão do Partido Comunista Português. Portanto, houve dois ofícios, requerimentos ou perguntas, não sei, que foram enviadas ao Banco de Portugal, que eram comunicações do Partido Comunista Português e que o Banco de Portugal respondeu nos termos exatos ou próximos que eu referi há pouco, julgo que à senhora deputada do Bloco de Esquerda, ou não tenho certeza, e portanto estes ofícios foram respondidos.
Sr. Presidente, esclareça-me lá quanto tempo é que disponho, porque o relógio, creio que
houve aqui um pequeno lapso na manipulação do relógio, mas tem neste momento aí mais um minuto para...
Mais um minuto, muito obrigado. Portanto, então, concluo que apenas tiveram conhecimento ou denúncias de más práticas através destes requerimentos, destes pontos ao Governo, feito pelos dois partidos que referiu, o PCP
não,
e o Bloco de Esquerda.
Não, eu peço desculpa. Aí peço mesmo desculpa.
Senhor Vice-Governador.
Já respondi bem, mas agora talvez tenha ido por um atalho. Nós recebemos, antes das cartas do Partido Português, recebemos, sobre esta matéria específica dos swaps a PMEs em Portugal, sobre esse ponto específico de swaps ou produtos congéneres vendidos a PMEs em Portugal, nós, sobre essa matéria, antes do Partido Comunista Português, recebemos de associações empresariais e empresários. Mais uma vez, não lhe consigo dizer quantas é que recebemos, mas a todas elas demos um tratamento semelhante àquele que eu referi há pouco. Os swaps taxas de juros são instrumentos financeiros derivados que são regulados pelo CVM, Código de Valores Mobiliários. Essa matéria não está sob a supervisão do Banco de Portugal e, portanto, remete-se essa matéria, neste caso concreto, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. E, portanto, foram essas as respostas que nós demos, porque, enfim, há distribuição de responsabilidades pelas autoridades de supervisão e, neste caso concreto, não tivemos, enfim, outra opção que não fosse o envio à CMVM.
As suas últimas questões, Sr. Deputado, por favor.
Eu vou ler aqui uma passagem do relatório do IGCP sobre os swaps que foi disponibilizado recentemente a esta comissão, que diz o seguinte, e passo a citar: na maior parte dos bancos mais críticos houve alguma divulgação, no original está em inglês, disclosure, das características financeiras e risco das estruturas nas fichas técnicas. O IGCP não se encontra, contudo, na posse da maioria dos documentos de marketing utilizado pelos bancos. Portanto, e nesse sentido, gostaria de lhe perguntar se o Banco de Portugal tem alguma indicação de que houve um comportamento menos transparente por parte das instituições financeiras na apresentação dos produtos SOP às empresas públicas. Estou-me a referir exclusivamente às empresas públicas. E ainda, outra questão, se o Sr. Presidente me permitir, tem a ver com as competências técnicas das empresas públicas para negociarem swaps, se entende que as empresas públicas que contrataram estes instrumentos, alguns deles de elevada complexidade e opacidade, se tinham as competências técnicas necessárias para compreenderem todas as implicações destes instrumentos de gestão de risco, e se os bancos terão disponibilizado toda a informação com total transparência, de forma a permitir essa avaliação por parte das empresas públicas. Tenho que concluir. Ok, muito bem, concluo.
Muito obrigado. Senhor Vice-Governador, por favor.
Senhor Deputado, eu, em relação àquilo que está nas fichas técnicas ou aos contratos, enfim, eu permitir-me-ia sugerir que esse pedido fosse feito aos intervenientes nesse processo, ou seja, ou às empresas públicas ou às instituições comerciais. Quer dizer, o Banco de Portugal não tem esses contratos, não é? O que é que se passa em termos de transparência de informação nesses contratos, eu não tenho qualquer hipótese de fazer qualquer julgamento, não tenho qualquer hipótese de fazer julgamento, não vi as fichas técnicas dos produtos, não sei o que é que lá está, portanto, não consigo fazer isso. Em relação se as empresas públicas têm ou não têm as competências, quer dizer, obviamente não vou pronunciar sobre isso, não tenho qualquer elemento objetivo para, Sr. Deputado, desculpe, mas não tenho qualquer elemento objetivo para responder a essa pergunta, eu suponho que quer dizer que sim, não é? Senão não...
Deputados, nós concluímos a nossa ronda de questões. Se algum senhor deputado já usar da palavra, peço que agora o digam à cabeça, por favor. Senhor deputado Carlos Silva. Só darei a palavra aos senhores deputados que a pedirem neste momento. E é o único senhor deputado que a colou. Senhor deputado Paulo Sá. São os únicos senhores deputados que pediram a palavra. Sr. Deputado João Galamba. Senhoras e senhores deputados. Darei a palavra aos senhores três deputados que a pediram e só no final das intervenções de todos é que o senhor Vice-Governador dará, se for o caso, alguma explicação complementar. Senhor Deputado Carlos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é a minha razão de, esta razão de pedir de palavra prende-se porque, amavelmente, o deputado do PS, João Galamba, fez referência a mim diretamente. E, portanto, eu queria também retruquir de forma amável que ele o fez, porque acho que é importante para até enobrecer um pouco esta nossa atividade aqui em termos de missão de inquérito. E, relativamente às preocupações que ele demonstrou acerca das conclusões que o PSD estaria a tirar, eu quero dizer que esta é uma fase de perguntas, é uma fase de questões e por isso nós devemos calculizar até ao máximo possível as questões que devemos colocar às pessoas convidadas a estarem presentes nestas sessões. Nessas circunstâncias não estamos numa fase de conclusões, naturalmente elas virão no futuro. Mas diria mesmo que se está na cabeça dele que esta conclusão é uma conclusão plausível desta comissão de inquérito, o Partido Socialista tem a oportunidade de agarrar nesta conclusão que ele aqui enumerou e colocá-la exatamente em cima da mesa. É só recordar que esta conclusão que ele retira, que não é dele, esta minha abordagem é uma abordagem aos números, às contas que estão refletidas nos instrumentos de gestão de todas as empresas, portanto não é nenhuma conclusão que eu estou a tirar, mas que agradeço que a faça. De resto, penso que a deputada Ana Drago também chegou um bocadinho a esta, não diria conclusão, que não foi conclusão, mas na sequência das suas questões também me pareceu entender um bocadinho esta sua preocupação. Nessa circunstância, Sr. Deputado, faça favor, ponha em cima da mesa essa conclusão que retira, não diga que fui eu que é a minha autoria, porque essa é a do Partido Socialista, com certeza.
Senhores deputados, a observação que vou fazer creio que valerá para todos nós. Os senhores deputados nesta comissão, que têm obviamente a pertença partidária que está completamente identificada, mas aqui não representam os partidos políticos, representam-se a si próprios. Senhor deputado Paulo Sá, por favor.
É,
obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou colocar questões, nenhuma questão a outro deputado, vou colocar mesmo ao Sr. Vice-Governador e é muito curto, nem precisarei de utilizar os 2 minutos. Apenas o Sr. Vice-Governador, numa das suas intervenções, disse a seguinte frase, eu vou tentar reproduzi-la o mais textualmente, o mais corretamente e rigorosamente possível. Os contratos SWAP não apresentam elementos de risco ou perdas nos balanços das instituições de crédito, bem pelo contrário. Se não foi exatamente isto, o sentido da sua frase foi este. E a questão que isto suscita é se podemos retirar destas palavras que disse que os riscos estão todos nas empresas públicas que contrataram estes contratos, estes swaps, e que estes tipos de contratos beneficiam a banca, permitindo-lhe diminuir as perdas ou aumentar lucros, à custa, obviamente, do prejuízo e das perdas nas empresas públicas. Portanto, eu gostaria que pudesse comentar as suas palavras e confirmar se a conclusão que eu tirei era aquilo que o Sr. Governador queria dizer ou não. Muito obrigado.
Dei a palavra ao Sr. Vice-Governador, Sr. Deputado João Galamba, prescindo. Sr. Vice-Governador, para os termos que considerar oportunos.
Sr. Deputado, eu realmente comentar as palavras de alguém posso-me sempre escusar, as minhas é que não posso. Sr. Deputado, mas ainda bem que fez essa pergunta, porque essa declaração podia sair fora do contexto. E, portanto, aquilo que eu quero é o seguinte, eu creio que na minha intervenção inicial que eu distribuí, e já lá vou chegar ao pelo contrário, é que, portanto, o acompanhamento corrente de supervisão do Banco de Portugal não identificou, por um lado, qualquer impacto negativo com significado na conta de resultados das instituições em causa, portanto isso seria uma perturbação prudencial, e poderá ter sido num contexto próximo com esse que eu disse pelo contrário. Bem, o pelo contrário é porque, como nós sabemos, e esta peço-lhe para me ouvir até ao final da resposta, por favor, esta é a primeira parte, e infelizmente nós não estamos aqui a avaliar uma situação em que os bancos tenham tido, digamos assim, resultados negativos, mas pelo contrário, tiveram resultados positivos. Portanto, de facto, com este tipo de operações, houve resultados positivos pelo setor bancário e foi por isso que eu terei dito que não encontramos com qualquer impacto negativo, antes pelo contrário, porque senão nós estaríamos aqui a discutir essa matéria. Agora, o que eu não disse, e por isso, Sr. Deputado, é que lhe agradeço ter levantado essa pergunta no final, o que eu não disse, porque não tenho formas de saber, não estou os contratos em contrário, é que os riscos à partida estavam desequilibrados para um lado ou para o outro. Eu, sobre essa matéria concreta, pura e simplesmente não posso pronunciar porque não conheço os contratos. Portanto, de facto, o que aconteceu é que não houve impacto negativo, houve positivo, porque senão não estávamos aqui nesta comissão, e enfim, num montante que realmente todos nós desejaríamos que não tivesse acontecido. Mas eu não pode ser tirada das minhas palavras qualquer ilação que foi assim, porque tinha que ser assim. E eu não disse isso, não poderia ter dito isso, porque pura e simplesmente não conheço os detalhes dos contratos. Mas agradeço-lhe sinceramente por ter levantado essa pergunta, porque me permite clarificar qualquer coisa que noutro contexto poderia ser, enfim, menos bem entendido. Muito obrigado, Sr.
Senhores e senhores deputados, agradeço em vosso nome e também em meu ao Sr. Vice-Governador a presença nesta comissão de inquérito e dou os trabalhos de hoje por concluídos. Amanhã começarão imediatamente a seguir ao final do plenário. Muito obrigado.